Especial Verão.
Estamos de volta com o programa Em Pauta e o assunto de hoje é o planejamento para 2019, metas. Estamos na última semana do ano. Aposto que você está refletindo sobre como foi seu ano e como será 2019. É muito importante ter expectativa, perspectiva e planos, né? Eu vou pedir para as nossas convidadas nos darem orientações práticas agora, recomendações, porque os especialistas costumam falar que é importante anotar, de fato, o que você quer fazer. Conosco, então, nesta conversa, a Juliane Teixeira, especialista em gestão estratégica de pessoas, e a Márcia Silveira, psicóloga e master coach. Juliane, fala pra gente, então, precisa mesmo anotar as metas? Por quê?
Com certeza. Porque a gente precisa organizar os pensamentos, organizar nossas ações, colocar literalmente prazo para aquilo que a gente quer fazer. Então, realmente, esse período do 31 de dezembro, passou o Natal, né? Acabou a comelança, jogamos fora os papéis de presente, organizamos tudo, o que a gente faz? O ano que vem eu quero fazer tudo diferente. Não é isso que a gente pensa? É sempre assim, eu quero fazer tudo. Não precisa fazer tudo, né? Não é tudo que está errado. Tem algumas coisas que você vai mudar. Então, o quê? O que você pode mudar? É difícil quando a gente traça metas pessoais e a gente depende de outras pessoas para conquistar. E só você pode mudar aquilo que você quer. Só você pode conquistar. Você precisa das pessoas, obviamente, mas ninguém vai sair da sua área, da sua zona de conforto, vai deixar de fazer aquilo que tem que fazer para ajudar você ou para transformar ou para te levantar. Isso não adianta a gente pensar nessa situação. Então, você vai pensar naquilo que você realmente quer mudar, mas comece de coisas que você consegue fazer. Aquelas coisas que partem de você e não dependem de grande investimento financeiro, não dependem de grandes mudanças de cidades. Ah, eu quero trabalhar em São Paulo, eu vou ter que mudar para São Paulo. Ok. Mudar para São Paulo é a sua meta para 2019? Ok, vamos lá, vamos começar com isso. Então, pega um papel, coloca lá. Lá no fim do papel, coloca mudança para São Paulo. Põe o mapa de São Paulo, põe o que você quiser lá. E aí você traça uma escada ali, faz os degraizinhos e coloca qual é o primeiro passo para mudar para São Paulo. É arrumar um emprego? É arrumar a casa? O que que é? Ter alguém para ir? Não, eu vou morar com a minha tia em São Paulo. Maravilha. Uhum. Parte disso já está combinado. Sua tia vai aceitar você lá sem nenhuma contribuição financeira? Ah, ela vai me ajudar por 3 meses. Ótimo, perfeito. Mas para esses 3 meses você vai ter o quê? O tempo para arrumar seu emprego. É. O que você precisa para arrumar um emprego? Preciso de um currículo, né? Teu currículo está legal? Não, não está. Olha como a gente está voltando. A gente está voltando de São Paulo e vindo até para ela, para onde hoje a pessoa pode fazer. Não, meu currículo não está bom, então vamos sentar e fazer? Baixa aí na internet, procura orientações, vai assistir no YouTube se você não tem ninguém para te ajudar. Tem um monte de vídeo aí. A informação está ali, está dentro do teu celular. Sai do Facebook e vai para o YouTube e assiste lá um videozinho, procura uma profissional. Não tenho dinheiro, ok. Isso não é desculpa. Não ter dinheiro não é desculpa para fazer, para dar o primeiro passo da mudança. Então, você tem que entender o que eu preciso para fazer. É uma construção. É brincar de Lego, sabe, Lígia? Sabe o Lego? A gente começa da primeira pecinha, encaixa e eu preciso da outra. É brincar de Lego. Pensa o futuro e o que eu preciso fazer para chegar lá no futuro. E comece de pequenas ações. E aí, você vai colocando meta. Bom, no dia 2 eu vou sentar para assistir um vídeo para arrumar meu currículo. E dia 2 faça isso, coloca prazo lá. E quando você concluiu, põe o X, conquistei. Qual é o meu próximo passo? Agora eu vou começar a ver que tipo de vaga tem em São Paulo para minha área. O que eles pedem para as vagas que eu quero? Será que eu tenho? Ah, eu quero ser, por exemplo, gerente de RH. O que é pré-requisito para gerente de RH em São Paulo ou em Curitiba? Geralmente você tem que ter graduação, pós-graduação na área, você tem que falar inglês, né? Se você quer trabalhar numa empresa bacana, você tem que saber que você é avançado, você tem que saber RP específico. O que você tem que fazer? Você sabe fazer tudo isso? Você tem essas competências? Não tenho. E aí acontece o seguinte, eu escuto sempre isso, Lígia. Nossa, eu já mandei 30 currículos, 40 currículos e ninguém me chamou. Eu falo, coitada de você. Que pessoa mais coitada, que empresas ruins, 40 empresas te odeiam, não gostam de você, estão te sabotando, nenhuma delas te chamou para entrevista. Então, se coloca no outro lugar, né? Vamos tentar pensar. Por que ninguém te chamou? 40 e ninguém te chamou? Tem alguma coisa errada onde? na tua porta de entrada, no teu currículo, na forma como você está fazendo. Começa por ali, planeja por ali, né? Se o teu sonho é ir para São Paulo e não tem ninguém que te ampare para fazer isso, só depende de você, começa pelo primeiro passo, literalmente. Uhum. Procure a sua independência financeira. Uhum. Vai atrás disso, organiza isso, busque ajuda, né? Faça suas pesquisas.
Agora, um fator importante é: entendi e estou transferindo tudo que você falou nessa escala para outras metas, né? Para todas as
Exatamente,
metas que a gente pode
foi só
ter
um exemplo,
na vida.
Né? Quero ter um filho.
Isso,
né?
Planeja.
Quero comprar minha casa, quero comprar meu carro, eu quero me separar. Gente, quer planejamento melhor do que o planejamento para divórcio? O divórcio custa caro.
Esse é um bom exemplo para eu passar para a Márcia, porque eu ia falar para a Márcia, beleza, coloquei as metas no papel e a coragem.
E a
da
coragem.
Onde vem a minha coragem para colocar isso em prática? Porque então, o fator emocional vai ajudar ou não, né?
Totalmente. E só pegando um gancho do que a Juliane falou, a questão da escrita, você escrever as suas metas, é importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é fotográfico. Quando nós falamos, muitas vezes só falamos e esquecemos o que foi falado. Agora, quando nós escrevemos e olhamos aquilo, uhum, aquilo fica gravado na nossa mente. Então, dali você faz uma lista de metas, de objetivos, e hoje, dali uma semana você olha, sabe?
Exatamente.
É fotográfico, você vai ficar relembrando aquilo. E com relação ao que você falou, Lígia, da estrutura, né, emocional para as questões que chegam às pessoas, olha, depende da situação, depende da pessoa, depende do contexto. É muito difícil falar assim, é assim, né? Porque a gente está conversando aqui algumas coisas e nós não podemos esquecer de histórias, né? Cada um tem sua história. Então eu tenho a minha, a Juliane tem a dela, a Lígia tem a dela. Então, eu não conheço a história das pessoas, então é importante respeitar os limites dessa pessoa. Então, quando uma pessoa se acha frustrada em alguma situação, qual é a história dela? Na minha área, eu preciso validar isso, uhum, para eu entendê-la. Eu não posso falar assim, você não consegue por isso. Não, eu preciso validar a história dessa pessoa para conseguir ajudá-la, entendê-la e para que ela consiga se entender. Então, no consultório, às vezes, chegam pessoas mais velhas não sabendo quem são elas. Então, a partir do momento, de um certo momento da terapia, que elas começam a ter alguns insights e se perceber no meio que elas vivem e diante das situações que elas passam, né? Então, a gente tem que validar cada contexto diante de cada situação. Nunca pode esquecer isso.
É por isso que a conquista do outro não é o exemplo da sua.
É, né? Exatamente.
A minha vizinha fez e conseguiu, mas ela fez diante da realidade dela e conquistou aquilo que ela se programou. A gente não deve, de forma alguma, se espelhar na conquista do outro para querer eu quero ser igual a ela, eu quero fazer igual a ela, porque você tem a sua conquista, a sua base, o seu desenvolvimento, uhum, né? A gente tem que querer estar com pessoas que se desenvolvem, sim, assim como você falou no outro bloco, sim, mas nunca usar aquela pessoa como seu espelho.
É.
O seu espelho é o seu espelho, é o seu reflexo, nunca vai refletir o outro.
É o que você já traz de experiência, de vida,
exatamente,
de ações, de atitudes, né?
Para ela tudo é fácil, né? Ela estudou, tudo bem, ok, ela estudou, mas você não pôde por quê? Não é, você não foi uma escolha sua não estudar? Ou você não pôde estudar porque teu pai, sei lá, morreu, sua mãe morreu, foi embora de casa e você teve que largar para sustentar?
História.
É uma história,
história
diferente, né?
Tem
e naquele momento totalmente válido. Você não pode ter a mesma vida que ela, porque o teu momento era diferente. Então, você não pode se igualar a ela. Tua história é diferente. E não, nunca se espelhar no outro. Aí vem a inveja no trabalho. Vem a pessoa que fala, por que que ela tem a mesma função que eu, ela foi promovida e eu não? Ou por que que ela tem esses clientes e eu não? Né? E aí vem a inveja no trabalho. Por quê? Porque ela não se espelha nela, ela se espelha no outro. Ela não olha o seu reflexo. Ela olha o reflexo do outro. E o outro tem uma história diferente.
É.
Olhe para a sua história, né? Faça o seu planejamento. Desenvolva o seu dentro da organização, dentro da sua família, dentro da sociedade.
Exatamente.
Faça aquele que você pode. Por isso que a gente tem que colocar planos que são possíveis de serem alcançados a curto, a médio e a longo. Se o teu plano... ela acabou de comprar uma casa. Eu quero também. Por que, que eu não tenho uma casa? Porque nesse momento está, ter uma casa está longe daquilo que você quer. Aí você vai ficar doente porque você quer a casa e não pode ter. Uhum, né? Uhum. Então, o que, que você pode neste momento? Ah, nesse momento, tudo que eu posso é alugar uma casa um pouquinho melhor. Ok, começa por aí. Né? Uhum. Comece por aí, fique por aí e se desenvolva. Mas nunca deixe o teu objetivo final, que é comprar a sua casa, de lado. Mas você não vai. Às vezes, ah, casou com o marido rico, tem casa. Ok, você não casou, não tem. Então, qual é o outro plano?
E também a questão das prioridades, né? Porque tem muitas coisas que não são prioridades. Exatamente. Que são coisas banais, coisas que passou, que passa muito rápido. Uhum. Então, pensar primeiro por prioridades. Questão de saúde, questão de questão social, de estabilidade, de, sabe, qualidade de vida. Uhum. Então, eu tenho feito alguns trabalhos falando a respeito disso. Porque a gente já falou em redes sociais, em algumas outras, alguns outros temas que tira a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, uma discussão sobre um assunto, né, uma troca de informação, as pessoas estão mais individualistas. É só celular, internet, sim, coisa e tal. Vocabulário totalmente errado. Uhum. As pessoas errando tudo.
Não sabem escrever.
Postura totalmente, exatamente, sabe? Então, começa disso. E pessoas que tinham uma postura correta, tinham vocabulário correto, e hoje, que é aquilo que eu falei para vocês. Estando com algumas alguns pares muito tempo, você acaba repetindo o comportamento.
Uhum. É uma autorreflexão também.
É uma autorreflexão.
O que é que está acontecendo, de aonde a gente parou, para onde que a gente vai.
Porque
né?
às vezes as pessoas culpam outras pessoas, culpam o mundo
pelos seus
e elas estão tomando decisões erradas.
Não é culpa minha, né? Meu resultado não é culpa minha.
Para não generalizar, né? Para não ser generalista na resposta.
Mas... E esse negócio também de eu quero trocar tudo, né, Márcia? Eu quero mudar tudo. Não, peraí. Você está invalidando a sua história? Você está invalidando tudo que você trouxe até aqui? Não é tudo. Não é assim que os negócios funcionam.
Essa questão de mudar tudo ao redor. Será que essa pessoa não precisa mudar interiormente? O que ela tem dentro dela? Será que ela não precisa validar o que ela tem de importante? O quanto ela é importante para a sociedade onde ela vive, para os pares que ela tem? Uhum. Para depois ela olhar o mundo de uma forma diferente.
Exatamente. É uma dica bem legal que você falou. Vamos falar de ferramentas, né? É. Pega uma folha, dobra no meio, depois abre, faz um traço no meio, coloca o sinal de positivo e sinal de negativo. Eu faço isso o tempo todo, gente. Faço o tempo todo. Escreve tudo que você vê de bom no que você faz, ou no que você tem, ou em quem você é. E depois escreve tudo que você acha que não é legal em você.
Isso.
E olha para aquilo. Uma aluna minha tinha o foco numa empresa. E ela pegou a foto dessa empresa e colou no espelho da casa dela. E ela me contou essa história. Ela falou, professora, todo dia eu olhava para aquela foto. Ela já estava até esbranquiçada, mas eu dizia, um dia eu vou chegar aí, tá? Um dia eu vou trabalhar em você. E disse que ela beijava a empresa e falava, ó, tô indo para lá. E ela foi fazendo a faculdade e foi, levou vários nãos da mesma empresa. Entrou numa outra, começou a trabalhar. Um dia surgiu uma oportunidade dela participar de uma feira em conjunto com essa empresa. E ela conseguiu um contato e ela conquistou. Demorou 3 anos e meio, ela conquistou a vaga naquela. Ela não conseguiu entrar da forma tradicional, foi meio que uma indicação, mas ela chegou. Ela conspirou a favor dela, porque ela olhava, você falou da gente olhar e ver todo dia e fazer a repetição. Ela conquistou. Então, bota lá os teus pontos positivos e os teus negativos e olha todo dia. E talvez a sua meta para 2019 seja mudar uma atitude. Uhum. E às vezes essa atitude vai mudar tudo. É uma reação em cadeia. É muito bacana muito como isso bacana. Funciona. Faz esse teste para você ver. Muda uma. Escolhe daquele monte de não uma coisa para passar para o lado do sim. Né? Uhum. Uma só. Pra e mudar. Veja como aquilo vai desencadear outras mudanças que você não vai nem ter que se esforçar para fazer.
É, às vezes, isso que você falou é uma técnica até usada pela psicologia também, que é se você quer que uma criança, por exemplo, se organize. Ela, criança, geralmente é mais agitada e não tem tanta organização. Você coloca lembretes no campo de visão dela. Ó, Qual que é o seu repertório? Escovar os dentes, fazer
rotinas,
isso,
né?
Isso. Uhum. A rotina do dia. Nos lugares do campo de visão dela. Dali um tempo, ela vai estar fazendo isso automaticamente.
Uhum.
Porque, em primeira instância, o nosso cérebro vai dizer não para aquilo.
Exato.
Vai dizer, opa, uma coisa nova, vou sair do campo de conforto, da zona de conforto. Pela repetição, ele entende que é importante fazer aquilo.
Uhum.
Então, isso não dá certo só para crianças, dá certo para gente.
Para todos.
Uhum. Para adultos.
É. Meninas, vou fazer um intervalo aqui, nossas convidadas. Daqui a pouco, então, o último bloco aqui do Em Pauta, a gente já volta.
Especial Verão.